Cué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação Felipe, 5 horas.
Bem-vindos a mais um episódio 5 e 15, aqui é o Felipe 5 Horas, e hoje eu vou conversar com o Guilherme Kroll. Eu tô falando seu nome certo? É Guilherme Kroll mesmo? Ou
isso
Kroll?
Isso mesmo.
Guilherme Kroll, ele é editor de quadrinhos, ele é um dos responsáveis pela Balão Editorial. Quem mais fica com você na editoração da Balão, Guilherme?
Então, eu tenho mais duas sócias, né, que é a Flávia e a Natália, Flávia Iacobian e a Natália Tudri, e tem mais o Victor, que é nosso editor associado, assim. E a gente tem um estagiário que muda, né? Provavelmente quando esse programa for ao ar já vai ser um estagiário novo, porque os estagiários não aguentam um mês e vão embora.
Editora? Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito, editor e estagiário.
Editor associado.
Que é o estagiário que você falou.
Não. Tem um estagiário e tem um editor associado.
Ah, tá. Eu entendi que era um editor e estagiário.
Não.
Que massa, o cara é chefe e estagiário ao mesmo tempo.
Não. Tem um estagiário. São 5 pessoas, né? Mas atualmente a gente tá em 3, porque a Flávia e a Natália, as duas, estão de licença maternidade.
É mesmo? Nossa. É. Então quer dizer que tem mais gente chegando aí na Balão.
Tem mais duas, além da Alice, tem mais duas crianças, tem o Raulzinho e a Clarinha.
Que louco! Vai aumentar o staff da Balão, então.
É verdade. Se a gente morrer hoje, a gente já sabe quem assume, né?
Que horror, nossa! Que crueldade. Guilherme, tem uma coisa que eu queria perguntar, porque eu acho isso interessante, eu sempre tive essa dúvida, assim, na real. O que que é uma editora independente? Porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Balão foi, acho que durante um FIC, ou logo antes do FIC. E o pessoal falou da Balão é uma editora independente. O que, que quer dizer isso?
Bom, aí você entra numa seara que no meio editorial é debatido, tem tese de doutorado sobre isso. O que é ser uma editora independente. Eu posso falar o que eu considero ser uma editora independente, que é uma editora que não depende de nenhum capital grande, nenhum capital aberto. É uma editora de pessoas, feita por pessoas pequenas, né? Tipo, a gente não tem associação com nenhum grande grupo editorial, a gente não tem nem associação com nenhum capital aberto e tal, a gente é uma editora independente de capitais
externos.
Que a gente considera ser uma editora independente, é uma editora que está fora do mercado, do circuito de livrarias, é uma editora que funciona, tipo, vende só em feiras, direto e tal. Isso, aí, nesse caso, a gente não seria independente porque a gente vende nas livrarias, né? E a gente faz um trabalho. Nossos livros têm registro, tem ISBN, tem ficha catalográfica. Então, a gente está, nesse sentido, a gente não é independente, a gente faz parte do status quo. Mas eu acho que muitas vezes o pessoal usa editora independente para editora pequena, né? E aí, nesse sentido, a Balão é uma editora independente, porque a gente é bem pequeno.
Além dos 3 editores, o estagiário, quem mais é o staff da Balão?
Então, tem o Vitor, que é o editor associado, que eu falei. E só.
Então, é bem pequeno mesmo.
A gente, assim, de vez em quando a gente tem algum freela, que faz alguma revisão, alguma coisa, mas muito pouca gente. Os autores ajudam no... Nos eventos, os autores ajudam a gente a vender. Já teve autor que foi buscar livro pra gente no correio, coisa do gênero. Assim, todo mundo ajuda um pouquinho, né? Porque a gente não tem um corpo de funcionários, na verdade.
Saquei. E a primeira vez que eu vi falar da Balão, se eu não me engano, foi quando saiu o Pobre Marinheiro, que eu achei muito show. Acho que uma das melhores coisas que eu li naquele ano foi o Pobre Marinheiro. E como é que foi o contato de vocês com o Harkin?
O Sam Harkin, ele tem uma editora independente lá nos Estados Unidos, no, na acepção da palavra, lá eles publicam. Ele tem uma revista que chama Kramer's Ergot, né?
Eu ouvi falar que sai a cada sei lá quantos anos, né? É bem irregular, né?
É uma revista, mas é tipo, tem, sei lá, 300 páginas de quadrinhos, é um negócio gigante. E ele faz sazonalmente, faz quando ele quer, mas ele é um cara muito engajado nos quadrinhos, assim. Ele vai em evento e tal, nos Estados Unidos. Ele seria aqueles autores independentes que a gente conhece, assim. Seria tipo. E ele seria nosso amigo aqui, se fosse brasileiro, né?
Saquei.
E ele é um cara engajadão nos quadrinhos e tal. E a gente já conhecia o livro porque a minha sócia Natália gostava bastante. Eu achei gringa. Que era do Omelete e tal, tem aquele blog A Pilha, tradutor de quadrinhos e tal, vocês conhecem. Ele pôs a gente em contato, ele me passou o contato do Sam e sugeriu a publicação. Falou, ó, ele é um cara engajado, ele acha que ele curtiria se vocês fizessem. E a gente escreveu pra ele, ele curtiu a ideia. Só que a Balão não paga adiantamento. A gente não paga adiantamento pros autores brasileiros, a gente publica o livro e depois das vendas a gente paga o autor, ou então a gente dá uma parte da tiragem pra eles venderem, né? Você sabe muito bem disso.
Tô familiar com isso agora.
É, você tá familiarizado com isso. E aí, falei pra ele, ó, a gente não paga os autores brasileiros adiantamento, eu não vou pagar adiantamento pro autor gringo, assim, se quiser publicar com a gente, é do jeito que a gente faz. Ele, não, tudo bem, beleza.
Uhum.
Ele é um cara engajadão, tal, não sei o quê. E aí ele topou, só que ele tinha algumas condições, por exemplo, ele queria que a letra fosse feita, as letras fossem feitas à mão e as letras fossem feitas por ele. Em
caraca,
português.
Caraca.
E aí a gente ficou, meu, como que a gente vai fazer?
Rolou isso mesmo?
Não, então, a gente conversou com ele, negociou, a gente mandou alguns livros dos autores brasileiros nossos aqui, ver se ele não topava algum fazer. E o Matheus Ascioli, autor de um livro nosso, Todo Mundo é Feliz, não sei se você conhece.
Matheus Ascioli, sim, manda um benzaço.
Ele tem o parceiro dele, que é o Heitor Ida, o parceiro, tipo, o autor junto, eles fazem quadrinhos juntos, né? Eles, os dois fizeram as letras pro livro, porque ele topou, ele viu a arte dos caras e falou, não, esses caras mandam bem, então deixa eles fazerem as letras, né? E aí eles te fizeram a letra à mão, senão ele queria fazer a letra lá. Se ele quisesse fazer a letra lá, inviabilizava o projeto, né? Não ia dar. Mas a gente conseguiu, ele topou, os dois fizeram, ficou um trabalho maravilhoso, na minha opinião, né?
Uhum.
E o autor curtiu bastante, e foi bom, porque daí em 2014, né, que foi a premiação, a gente ganhou o HQ Mix de melhor publicação estrangeira. Eu acho, muito em virtude dessa qualidade da edição que acabou saindo, com a letra feita à mão, com...
Ficou bonzaço, é. Eu vi uma versão que não saiu no Brasil, que os quadros... O que eu achei mais massa é isso, o quadro ficou um quadro por página mesmo, ficou massa demais isso. E eu vi uma versão que eu acho que eram quatro quadros por página, perdeu muito do clima da HQ pra mim, assim. Eu não sei explicar.
É, o lance é que, assim, a gente tem uma coleção, né? Coleção Zud. Tem uma coleção de livros, todas têm 13 por 13 centímetros, então é um quadrinho por página. E a gente iria esse livro nessa coleção. E aí, por isso, ficou esse formato de um quadrinho por página, né? E aí, coube certinho, e por isso acho que ficou desse jeito. Ele já tinha publicado nos Estados Unidos também desse jeito, né? Não foi ideia nossa. Mas coube, ele publicou tanto quatro quadrinhos por página quanto um quadro por página. A gente optou por esse formato que cabia certinho na coleção.
É muito louco pensar como faz diferença esse pace, assim, que a gente que coloca no quadrinho. É uma diferença, assim, assustadora. Eu não sei se você vai lembrar, na época que saiu o 300, depois do filme, eles resolveram lançar 300 com... Porque o 300 era uma série de splash pages, né? Era sempre, se virava, era outro splash page e tal. E eles resolveram lançar um grandão, que era meio horizontal, assim, o livro, e tipo, na página da esquerda eram duas páginas, na página direita eram outras duas páginas. Eu achei aquilo tão ruim, meu Deus do céu, como eu achei aquilo horrível.
É verdade. Eu concordo com você. Inclusive, eu vendi a minha edição dessa esses dias, porque eu não tava
um
abraço. Tô guardando isso.
Sério mesmo, é impressionante como funciona o pace, assim. Às vezes o pessoal fala, ah, é que não sei o que, pra adaptar pra web, pra adaptar pro papel, e é tudo igual, a gente só coloca de um lugar pro outro. Não é tudo igual, cara. Cada formato tem que ser pensado diferente. Não. Essa história de colocar um monte de quadro em cima do outro não funciona desse jeito, assim.
O grande lance que eu sempre falo, a principal diferença do... Além das diferenças óbvias da ilustração e tal... A principal diferença do quadrinho para a literatura e para o cinema é que a diagramação é parte da narrativa, é parte da arte. Você tem que pensar que a diagramação é uma parte integrante da arte. Então, o jeito que você vai escolher para virar as páginas importa para o leitor.
Sim, totalmente. Nossa.
É uma parte muito importante. Então, por isso o quadrinho digital é um tipo de expressão, e o quadrinho impresso é outra. Você pode, lógico, você pode usar o digital e o impresso, variar e tal, mas a forma importa, o meio é a mensagem, né? Martin McLuhan.
Uhum.
O quadrinho importa muito, o meio que você está contando a história.
E mudando totalmente de assunto, não totalmente, porque você já mencionou isso, eu tô vendo atrás de você, o Guilherme ele tá gravando, eu tô vendo logo atrás dele, pros ouvintes. Você tava falando do Matheus Acioli, tá cheio de coisa do Gazarra do Acioli atrás de você.
A gente enquadrou tudo do Gazarra do Rafael Coutinho, fez pela editora dele.
Uhum.
Essa coleção Gazarra a gente comprou do Matheus Acioli e enquadrou. O Matheus e do Heitor, né? Os dois juntos.
Eu tô falando assim, parece que o cara fez tudo sozinho.
É que o Heitor vai fazer um livro pra gente ainda. Se ele estiver ouvindo, eu vou cobrar que ele tá devendo um livro pra gente também.
Então, ó, Matheus Acioli e Heitor Ida, eles fizeram uma série, essa aqui que o Guilherme tá falando, do Gazarra. É Gazarra ou Gazarra? São dois Z's e um R, é Gazarra.
Seria Gazarra.
Gazarra. É uma série muito louca de quadrinhos de quatro páginas gigantes, assim, é o quê? A2, A3, isso? Acho que é A2, né?
A2,
ela é bem grandona. São quatro páginas de quadrinhos, mas o louco é que tem balões de fala, mas não dá pra ler os balões. São todos, é sempre com língua inventada, assim, né?
É uma língua inventada.
E o objetivo é pra pôr na parede mesmo, pra você chegar uma visita em casa e dar uma lida e, cara, muito massa.
É muito legal. Eu achei bem legal, porque como a gente tá falando de formatos, né? Esse é um formato diferente, não tem virar a página, né? os quadrinhos estão na parede. E aí você tem a percepção da história totalmente diferente, né? Não tem esse lance de estar ali. Toda a narrativa tá na sua cara. Você depende do seu jeito de ver. Se você é uma pessoa que vê... Uma época tinha um de Facebook pra ver se a pessoa, quando olhava uma imagem, via o detalhe ou via todo.
Não lembro.
Bom, um dia quando eu achar eu te mando. Os ouvintes não vão ver. Mas tem um esse negócio, esses testes de Facebook, com todo o rigor científico que eles têm, né? Mas eu achei legal porque realmente tem gente que percebe mais, olha uma imagem, percebe mais os detalhes, e tem gente que olha uma imagem e percebe mais o todo, né? Olha lá e vê o geralzão, assim, uma página dessa na parede privilegia muito isso, né? Cada pessoa vai ter sua leitura. Um vai ver a página inteira, pá, e outro vai ver só o detalhezinho, olha esse desenho aqui, olha essa chura, tal. Eu acho legal.
É muito massa. Dessa série eu tenho o do Medeiros também, que eu também acho muito bom.
Muito bom. Eu sou fãzaço do Medeiros.
Cara, muito massa. O do Medeiros é... Na verdade, ele tem até conversa com essa do Matheus e do Heitor Ida, né? Que também é um astronauta e tal.
É verdade. O do Medeiros, eu até perguntei pra ele. Tem uma vibe meio Dragon Ball também, que ele é fã do Dragon
Total.
Ball.
Total. É bem isso. E também tem uma outra muito boa, que é do Marcelo, que é um dos gêmeos dela. Marcelo sim, sim. E Magno. Marcelo fez uma de uns cachorros correndo de carro. Cara, muito massa.
E o Marcelo é outro que tá devendo livro pra gente. Vai sair no FIC, provavelmente, o livro dele.
Olha aí, ó. Então, a gente tá com um pouquinho de tempo. Ainda não, ainda tem tempo. Se quiser falar um pouquinho do que vai sair no FIC, Leme.
Ah, então, bom, vai sair no FIC, com certeza são dois. Um, primeiro do Sisud do Marcelo Costa, o Magno Costa já fez um, o Marcelo tá fazendo outro.
Uhum.
A gente ainda não determinou tudo ainda, mas vai sair com certeza no FIC.
O do Magno é o das bruxas, né?
É, o Mary. E vai sair um outro livro aí que tem cinco autores, né? E é um livro... Eu não quero falar muitos detalhes ainda, né? A gente tá conversando sobre ele. Pouco só posso adiantar que o Felipe 5 Horas é um dos autores.
É por isso que eu aprendi coisa de editoração.
Mas vai ser um livro bem legal, vai ser um guia. Eu não vou falar sobre o que é, daí os ouvintes só ficam atiçados pra saber mais perto do feed do que vai ser. Vai ser bem legal, gente. É um livro, assim, é um livro tão legal de fazer, pelo menos a parte de editorial é tão legal de fazer, que quando chega coisa nova, eu deixo tudo que eu tô fazendo de editora pra ficar fazendo só isso. E o estagiário também, que fica vendo lá e tal, todo mundo fica muito empolgado com esse livro. Pô. Todo mundo que viu, todo mundo que leu, curtiu bastante, então...
Eu sei agora de pelo menos 5 pessoas que vão gostar de ouvir esse programa, com certeza. E falar no FIC, vocês vão ficar com o stand lá? Como é que vai estar?
Sim,
as coisas?
Sim, a gente vai ter um stand, a gente comprou já, a gente vai dividir com a Zarabatana do Cláudio.
Oh, massa!
A gente vai, eu e o Cláudio, a gente vai junto de carro, fazer um road trip pro FIC.
Uhum.
E a gente vai dividir o espaço.
Na época do FIC já vão ter nascido as crianças?
Ah, não, as crianças já nasceram, já. Já
estão brincando?
Mundo.
Nossa,
elas são de licença agora. Agora
olha
elas são de licença.
Aí! Você mas tá elas... de chefe do departamento agora, então.
Só que elas não vão, né? As minhas sócias não vão pro FIC, porque vão ficar cuidando das crianças, muito pequenas. E a Carla e a Alice também não vão, porque é muito estreito. Então eu vou só. Vou eu e o Cláudio, a gente vai dividir cada um. dois juntos, duas editoras, a gente dá conta, eu acho.
Levar uma câmera e filmar dois editores numa road trip pra BH. É. Pra verdade. Vender quadrinhos.
A gente faz um quadrinho depois, tudo desenhado com palitinho. Sabe que editor não. antes de ser editor, quando eu era criança, eu tentei fazer aula de desenho. Eu não fui capaz. Tentei fazer aula de roteiro, não fui capaz, acabei virando editor.
Guilherme, tem mais alguma coisa pra falar? Nossa, tem menos de um minuto, a gente tá acabando.
Menos de um minuto?
Já.
Então eu queria agradecer o convite aí pra participar. É, desculpa aí se eu me enrolei falando, que eu sou. Minha mente não acompanha a minha boca.
Tá ótimo, então. Obrigadão pela participação, Guilherme.
Eu que agradeço. E obrigado a todo mundo. Compre os livros da Balão, balãoeditorial.com.br.